15h45, sejam bem-vindos, amigos, ao Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, 11 de junho. Vamos agora dar uma olhada no açúcar no mercado internacional e passando também pelo mercado interno, juntando ainda o etanol. Vamos a Porto Alegre, então, isso mesmo, Porto Alegre. Maurício Muruti, presente sempre aqui com a gente, analista das safras de mercado, vai nos dar uma posição aí de um mercado do açúcar em Nova York, que vem dando uma puxadinha nas últimas sessões, fechou em alta na sexta-feira, dando um balanço positivo na semana, e hoje também segue mais ou menos numa altazinha, ainda aqui perto da chamada linha de estabilidade aí. É isso mesmo, né, Maurício? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Então, a questão aí do açúcar, tá? Ele tem dois motivos aí de alta no curto prazo, né? Mas um grande motivo limitador dessas altas no longo prazo, né? Que é o superávit de açúcar no mercado internacional, motivado lá pelas origens da Ásia, né? China, Tailândia e Filipinas. Porém, no curto prazo, o que está mais em voga no mercado é a questão do câmbio, né? A valorização do real frente ao dólar acaba tirando muitos traders aí do mercado, traders e exportadores do mercado, porque o real ele vinha numa tendência de desvalorização contra o dólar, em direção aos R$ 4,00. Só que aí, com a recente intervenção do Banco Central, esse movimento foi artificialmente revertido, né? Ele está na faixa de 13,70. E aí, como a gente bem sabe, a lógica do exportador, ele prefere vender, né, com um câmbio desvalorizado a R$ 4,00 do que com um câmbio mais valorizado a R$ 72,00. Porque ele pega aqueles dólares lá de fora e traz aqui para dentro do Brasil, ele tem uma quantidade maior de reais, né? Então, muitos exportadores saíram do mercado, retiraram ofertas, esperando a retomada da desvalorização do câmbio. E com a retirada dessas ofertas, o preço do açúcar encontrou uma base aí de crescimento moderado no curto prazo.
Mas, Maurício, esse curto prazo, nós estamos falando dessa intervenção do Banco Central, foi na sexta-feira, quer dizer, tirou 5% aí de valorização ou desvalorizou 5% real. Mas a alta já vinha sendo vista já de algumas semanas, com alguma consistência, já, inclusive, nós falamos aqui umas duas ou três semanas atrás também sobre isso. Aí estava entrando só o clima, ô Maurício?
O açúcar já vinha no movimento de alta, tá? Sendo que no feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, que lá teve pregão em Nova York, né? Uhum. O primeiro contrato, que na época era julho 18, bateu em 13 centavos de dólar por libra-peso, né? Uhum. Agora o primeiro contrato já é outubro 18, né? E esse primeiro contrato aí tá brigando aí na faixa dos 12,60, mas ele já tem uma expectativa de alta acima de 13. Quando completar essa tendência de alta de curto prazo, ele vai para 13,15 mais ou menos, né? Bem acima do limite do vencimento julho 18, que era 13 centavos de dólar por libra-peso.
Quando era o driver o julho, né?
Exatamente, isso. Nessa mudança a gente já teve uma elevaçãozinha meio que pontual. Mas o fato é o seguinte, o clima que você falou aqui no início dessa pergunta atual que eu estou respondendo, o clima, o que a gente tem do clima, Giovanni, no centro-sul, nas regiões produtoras de cana? A gente tem aí uma seca, tá, que vem desde a quarta semana de março. Então nós temos aí, claro, na terceira de abril teve uma chuvinha muito fraca, que não adiantou nada. Então já temos mais de 10 semanas seguidas aí de falta de chuva no centro-sul. Isso aí vai impactar negativamente a qualidade dos canaviais aí a partir de junho, mais ou menos, a partir de julho. Né? Então a gente vai ter um canavial em menor volume e menor qualidade, menor produtividade por conta da falta de chuva. Né? Lembrando que os dados do NOAA indicam que essa segunda semana de junho e a terceira semana de junho, que é a semana que vem, também devem ser sem chuvas. Esse é o grande detalhe.
É verdade. Na verdade, se esperava também algumas chuvas até a semana passada e acabou não acontecendo por conta de uma frente fria, né, Maurício? Semana retrasada, melhor dizendo.
Exatamente. Na nossa última conversa, na nossa última entrevista, eu comentei aqui que a gente estava esperando volumes até intensos, de 105 milímetros aí para o norte do Paraná, né?
Na verdade.
E alguma coisa até aconteceu, mas muito abaixo.
Muito abaixo da expectativa. Maurício, vamos recordar um pouquinho lá atrás. Quando se abriu a safra, as expectativas de volume no Brasil, por todas as analistas que fazem essas previsões, inclusive vocês, mostravam queda nos volumes, né? Ainda assim, Nova York continuava se mexendo para baixo, ou seja, não dava nem bola para precificar, não, nem precificava a queda das expectativas, uma atrás da outra, de queda do Brasil. Sempre prevalecendo, portanto, o superávit na Ásia, né? A partir do dado momento aí, do meio do mês passado até agora, já começou a queda no Brasil, já começou a ser precificada. Mas sobretudo, por conta da queda da qualidade agora, né, Maurício? Então, se juntava a expectativa cada vez mais forte de um volume menor, agora juntando com a qualidade. É mais ou menos isso, Maurício?
Eu diria que é exatamente isso, né? Porque no início da safra a gente não tinha essa ideia que ia ser uma seca no centro-sul, né? Os dados climáticos aí, longo prazo, que a gente tem uns boletins meteorológicos de 3 meses, né? E indicavam que as chuvas seriam dentro da média no centro-sul, centro-oeste do Brasil. E aí temos aí a ocorrência dessas mais de 10 semanas seguidas, né? Que fizeram com que, do início da safra para cá, se desenvolvesse esse cenário de seca, que a gente ainda não tinha no início da safra, mas agora a gente tem, e esse cenário de seca, como você falou, reflete na qualidade e já é precificado em Nova York, né, que dificilmente agora cai abaixo de 12. Embora eu acho que não consiga superar muito 13,50.
Engraçado também, né, Maurício, que invertendo todos os valores, até um tempo atrás, a cada notícia de subsídio na Índia ou em algum outro lugar, na Tailândia, por exemplo, caía mais ainda as expectativas de preços na ICE de Nova York. Agora, semana passada, saiu mais um lote de subsídio e o mercado também nem deu bola, né?
É verdade. O mercado, assim, se a gente pegar os grandes traders, os grandes operadores, assim, né, pessoal que faz entregas de açúcar em grandes quantidades, o pensamento desse vetor do mercado, dessa parte do mercado, é que a Índia, o governo da Índia, no fundo, não tem capacidade financeira de arcar com um subsídio tão grande. Então, eles estão anunciando mais com uma medida política, porque eles têm eleição lá nesse ano também. Então, vai ser uma medida para agradar um setor produtivo local no ano de eleição. Agora, executar o ano fiscal com mais de 1 bilhão aí em subsídios, o pessoal está pagando para ver lá fora. Né? Só está querendo ver para acreditar.
É verdade. Você bem lembrado, Maurício, porque realmente é de duvidar que eles possam, até porque eles estão carregando um prejuízo no açúcar, tanto quanto o Brasil também está carregando. Aliás, todos os exportadores estão carregando esse prejuízo, né, Maurício?
Exatamente. Nós temos grandes traders aí demitindo CEOs aí da parte do açúcar, CEOs internacionais fazendo grandes reestruturações, né? Mas o detalhe da Índia é a aproximação dela com a China, né? Eles fixaram aí, semana passada, já fizeram um contrato de fornecimento de 1,5 milhão de toneladas bilateral, assim, entre Índia e China. O presidente da Índia se encontrou com o primeiro-ministro da Índia se encontrou com o presidente da China para tratar exclusivamente dessa questão do açúcar, né?
Foi de 1,5 bilhão ou 1,5 milhão?
É, 1,5 milhão de toneladas.
1,5 milhão de toneladas. Enquanto isso, a China continua sem comprar do Brasil, né, Maurício?
Exato, e do Brasil e de todo mundo agora, já que ela está com um contrato bom aí com a Índia, né? E isso aí acaba impactando negativamente o açúcar, limitando os ganhos do açúcar.
Exatamente.
Porque aí a gente tem um player internacional que está fora do mercado.
Se não fosse, se não fosse essa questão que nós estamos vivendo aqui no país, que é essa seca prolongada, provavelmente só esse acordo com a da Índia com a China teria derrubado mais ainda o mercado, não, Maurício?
Com certeza de volta aos 12 centavos de dólar por libra-peso, se não menos.
Se não menos, né? Quer dizer, voltava aquela barreira psicológica dos 11 centavos libra-peso, né, Maurício?
Voltar para as mínimas dos últimos 3 anos.
Né? Maurício, as condições aparentemente já estão dadas, né? Quer dizer, daqui a pouco está para terminar aí a safra na Ásia, a gente já sabe esse superávit, o mercado já logo mais vai começar a olhar para a safra, para próxima safra nossa, que para eles corresponde a 18, 19 ainda, né, Maurício? Que vai começar, que vai começar por volta de outubro. E já se sabe que lá também vai haver mais superávit, né? Provavelmente na próxima safra, né? O mercado, você acha que o mercado vai começar a olhar para o ano que vem? Quando, Maurício, em Nova York, hein?
Antes de olhar para o ano que vem, o mercado está com uma dúvida muito grande ainda com a Petrobras, né? Sobre o futuro da política de ajuste diário nos preços. Né? Se ela for revertida, como tudo indica que vai ser, as usinas não vão ter grande incentivo para continuar produzindo etanol. Elas podem se direcionar um pouco mais para o açúcar e aí formar aquele vetor ali que você falou agora há pouco. Se não fosse o Brasil com queda na produtividade, teria caído abaixo de 12. Né? Então, antes de mirar o ano que vem, o mercado está esperando uma definição efetiva aí da política da Petrobras, que está colocando em xeque o setor produtivo de etanol. Né? É isso que ele já vinha recuperando aí nos últimos tempos.
Tanto é que a gente já começa a sentir isso nos indicadores aí de usina e CPEA, Maurício?
Não, o CPEA ele tem mostrado alguma valorização moderada ainda, mais por conta dos efeitos da greve e da indefinição dos fretes, né? Do que por conta dessa parte aí da Petrobras. Né? Por enquanto ainda está mais no curtíssimo prazo ainda.
O etanol como um todo ele está sob fogo cruzado, né, Maurício? Uma parte do mercado apostando que em algum momento a ANP e o governo vão ceder e vão acabar liberando pelo menos alguma composição, algum híbrido entre venda direta das usinas e a manutenção do status hoje de distribuição pelas distribuidoras, né? E agora também tem esse aspecto da Petrobras aí que pode impactar o etanol, ou seja, o produto está sob fogo cruzado, né, Maurício?
Certamente está sob fogo cruzado. E a gente está arriscando também entrar, ficar que nem a Índia, né? Dar umas medidas, né, eleitorais para o setor, ou na verdade contra o setor, né? E aí criar mais instabilidade aí de mercado em função de informação. Né? Mas o que está em voga, basicamente, nessa política da Petrobras, acho que dá para apostar é que devem ser ajustes mensais, se não mais diários. Né? Porque aí se faz as duas coisas ao mesmo tempo. Dá uma folga para o consumidor, que é o que ele quer, mas também não tira a ancoragem da Petrobras com a paridade da Petrobras com o mercado internacional.
A questão é ver o que fica na dúvida é o seguinte, se for fazer esse reajuste mensal, ainda que sem perder a paridade, sem perder a necessidade de repor essa composição com relação aos preços internacionais, no fim, eu não vejo qual é muita diferença de ser diário ou mensal. Vai cair no bolso de todo mundo de qualquer maneira, né, Maurício? Ao invés de ser diário, vamos imaginar 1% ao mês, vai ser 15% de uma vez no mês todo. Então, eu não vejo, eu também não consigo entender como que vai ser essa situação.
Ele está mais relacionado com a previsibilidade, né, de contratos do que com uma diferença, exatamente como você falou, a diferença na prática do bolso. Né?
Exatamente.
Concordo plenamente com o que tu falou. Mas aí a questão eleitoral é complicado, né, Giovanni? Acaba valendo tudo.
Exatamente. Dizem que é mais fácil a gente, ao invés de parecer com China, com Índia, é mais fácil o Brasil voltar a se parecer com Venezuela, né, Maurício?
tem isso
de
também.
tanta intervenção que está tendo nesse mercado. Maurício, a questão do etanol também acho que no futuro, lá na frente, passa por falta de rede, né, Maurício? Quer dizer, ninguém consegue planejar com etanol, ou seja, o açúcar, apesar de tudo, é a base do setor, que é o único por onde se consegue planejar, e nem o RenovaBio, que essas alturas também ninguém sabe como que vai ficar também, se tiver que fazer mudanças aí lá na frente, né, Maurício?
O etanol ainda consegue alguma base de rede mínima, né?
É
E
só.
os contratos futuros da BMF não são um pouco líquidos, né?
Não tem
Então,
liquidez, né?
aí já cai num segundo problema. Se cria um instrumento, mas não se dá, o mercado não adota esse instrumento.
Perfeito. Maurício, para concluir, o que que você prevê nas próximas, na próxima semana, ou pelo menos ao longo dessa aí, nos próximos, caminhando já para o final do mês, né, Maurício?
A expectativa das safras de mercado é que o açúcar em Nova York, já para o contrato outubro, né, deve oscilar entre um canal lateral, tá, um pouquinho amplo, entre a mínima aí de 12 centavos de dólar por libra peso e a máxima de 13,20, 13,30, por aí no máximo. Tá, é aquela história que eu falei, o câmbio e o clima dão um suporte e definem as mínimas, só que o superávit internacional não deixa avançar muito disso, né. Etanol, aos poucos aí, as distribuidoras estão querendo receber os produtos já comprados antes da greve, que depois da greve ainda enfrentaram o problema do impasse do custo do frete, né, para depois fazer novas compras aí, até definir bem a questão do frete, né, que vai
Entendi.
demorar mais uma semana, no máximo duas. E nisso vai estar o final do mês, né?
E aí também
Onde
vai,
vai.
aí vai estar o pico de safra também, né, Maurício?
Exatamente, aí vai limitar novos ganhos, apesar do crescimento na demanda.
Perfeito, então. Legal. Maurício Muruti, então foi um prazer falar com você mais uma vez aqui. Muito obrigado, meu amigo, tá bom?
Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí.
Até uma próxima. O mercado ainda em Nova York, no açúcar, continua limitado agora. As expectativas de uma queda da qualidade da cana no Brasil, que já vinha precificando positivamente as altas lá em Nova York. E agora, desde sexta-feira, com a intervenção do Banco Central, tirando o peso do real na paridade com o dólar, afugentou os traders aí que pararam de fixar posições, naturalmente, porque preferem um real mais encorpado para ganhar mais dinheiro na conversão aí das exportações, né? Quanto ao etanol, por enquanto ele está se beneficiando um pouquinho ainda do momento, mas tende a ter uma limitação de alta logo mais com a entrada, no pico da safra. E, no entanto, também tem aí algumas advertências que o Maurício Muruti, da Safras e Mercados, acabou de não fazer. Que provavelmente a mudança de política de reajustes da Petrobras de diário para mensal, talvez, vai impactar também o etanol, porque tira um pouco das expectativas de produção desse mercado e, quem sabe, aí, olhando mais na frente, lá já para o final do ano, as empresas podem começar por açúcar. Vamos aguardar. Fico por aqui, Notícias Agrícolas agradece a sua participação. Até já, que voltamos logo mais.